As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Devido às altas temperaturas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, foi emitido um alerta amarelo para toda a região do Médio Tejo. A delegada de saúde do Agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, em declarações prestadas à redação, refere que não estamos, no entanto, perante uma onda de calor, mas sim de dias de calor intenso.
Nós não estamos perante uma onda de calor, nós estamos perante um período de calor intenso, enfim, um dia de calor intenso. Amanhã a temperatura já passará aos 37 graus, sábado aos 34, domingo aos 28, portanto diminui. As ondas de calor são situações em que pelo menos durante 6 dias a temperatura está elevada pelo menos 5 graus acima da média diária verificada. Portanto, e durante a noite também as temperaturas serão um pouco altas e não permitem o arrefecimento noturno necessário para que a pessoa possa, enfim, recompor-se. De maneira que hoje estamos efetivamente com uma previsão de 39 graus, um dia de calor muito intenso e que há necessidade de se tomarem alguns cuidados. Nós já emitimos realmente os alertas amarelos, neste caso, não é? Porque a temperatura assim o exige, para as entidades, para a comunicação social, para os lares, para, enfim, todas as entidades que nós temos a contactar nestas alturas, porque efetivamente os cuidados a ter com o calor, se por um lado se deve ter atenção, porque exigem realmente essa atenção especial a crianças nos primeiros anos de vida, a pessoas com mais de 65 ou mais anos, pessoas doentes com doenças crónicas ou pessoas que trabalham em exposição ao sol, algumas das pessoas têm que fazer essa atividade, praticantes de atividade física ou pessoas isoladas e carência económica social. O certo é que se estes exigem algum cuidado especial, todas as pessoas devem ter cuidados nesta altura de maior calor.
Maria dos Anjos Esperança referiu depois alguns dos cuidados a ter nesta situação, pelas pessoas mais vulneráveis, assim como população em geral, em particular a necessidade do consumo de água.
É a ingestão de líquidos. Nós perdemos muitos líquidos com a ação do calor, embora possamos às vezes não nos aperceber de estarmos a perder essa água porque não estamos a transpirar muito ou achamos que não estamos, mas nós perdemos muitos líquidos com o calor. Portanto, a água é o elemento essencial nesta altura de temperaturas mais elevadas. Beber muita água, beber água com frequência, evitar as bebidas alcoólicas, porque as bebidas alcoólicas elevam ainda mais a temperatura do corpo, evitar também bebidas açucaradas, porque aumentam os metabolismos no organismo para metabolizar precisamente esse açúcar e, portanto, contraria a ação que se pretende da água no organismo, também proteger muito bem do sol toda a pele, toda a pele, se por um lado anda alguma protegida com a roupa, por outro lado os braços, a cara, as orelhas, o nariz não andam e portanto os protetores solares são muito, muito, muito importantes. Também a alimentação repartida, se o devemos fazer ao longo do ano, nesta altura, alimentação repartida e, sobretudo, à base de saladas ou de sopas frias. Nesta altura, a sopa fria come-se muito bem, já leva um bocadinho de água, mas que não dispensa a ingestão de mais, ajuda realmente a que o corpo não aqueça tanto. As saladas frescas também são muito indicadas. Depois permanecer em locais frescos, sempre que for possível, entre as 11 da manhã e as 5 da tarde, não andar ao sol. Não andar ao sol direto e evitar locais de muito calor.
Maria dos Anjos Esperança chamou ainda a atenção para alguns sinais que devem servir de alerta e que devem levar as pessoas a procurar assistência médica de imediato.
A Unidade de Saúde Pública está sempre à disposição para qualquer esclarecimento e para articular com as forças de segurança, com a GNR, com a PSP, em caso de alguém necessitar da nossa ajuda. Há uns sinais de alerta em relação ao calor e em relação àquilo que o calor pode estar a provocar numa pessoa. E os efeitos nefastos do calor são realmente grandes e podem ser muito graves. Se a pessoa se começar a sentir uns suores intensos, uma fraqueza muito acentuada, a pele fria e pálida, a pulsação acelerada, portanto, o batimento do coração acelerado, ou vómitos, ou estar mal disposta, deve contactar os serviços de saúde ou pode ligar e deve, se tiver o seu telefone ao pé de si ou o seu telefone em casa, ligar para a linha de saúde 24, que é 808-24-24-24, o número é fácil, não custa a memorizar, porque lá seriam dadas de imediato as indicações do que deve seguir, se ir, se não ir ao hospital. Se for ao hospital através da linha 24, já sabem que a pessoa vai chegar, portanto há que ter sempre à mão este número para qualquer necessidade que tenham.
Já são conhecidos os resultados do relatório final da auditoria da Inspeção-Geral de Finanças ao endividamento e à situação financeira da Câmara de Tomar, documento referente ao período compreendido entre 2014 e 2016. O processo foi apresentado na recente sessão do Executivo, apenas para conhecimento da vereação Michelle Bonnet, eleita do Partido Social Democrata, quis explicações sobre algumas das avaliações de inspeção, apontando um grave desequilíbrio orçamental, o assumir de compromissos sem fundos disponíveis e empolamentos de receitas, referindo ainda que o município violou sistematicamente o princípio do equilíbrio orçamental.
As conclusões apontam para um grave desequilíbrio orçamental e a assunção de compromissos sem fundos disponíveis e um empolamento das receitas. Portanto, de uma maneira geral, podemos dizer que as conclusões gerais são estas. Houve uma gestão orçamental desequilibrada, portanto, estamos a falar aqui do triênio 2014-2016, uma gestão orçamental desequilibrada, atendendo a que sistematicamente se violou o princípio do equilíbrio orçamental, em sentido substancial, em termos da execução global do ano. Apresentam um elevado grau de inflexibilidade, sendo que em 2016 inferior em 4,5 milhões de euros, pelo que o município se encontrava sem qualquer margem de atuação. Em 2016, apesar de se terem registado melhorias em alguns indicadores, a situação financeira de curto prazo estava desequilibrada, portanto os saldos reais negativos orçamentais de 10 milhões, o prazo médio de pagamento a terceiros, portanto a fornecedores, muito acima dos parâmetros previstos, indicadores de liquidez imediata aquém dos parâmetros de referência. Entre janeiro e julho de 2016, portanto, a autarquia assumiu compromissos sem fundos disponíveis em valor materialmente relevante, portanto, quase 15 milhões de euros, 14,9 exatamente milhões de euros, portanto, violando o regime legal previsto na lei dos compromissos e pagamentos em atraso.
Na Bela Freitas, a Presidente admitiu o incumprimento com aquilo que é a taxa de execução da receita, assegurando que o empolamento da receita sempre existiu. A autarca, nesta sua análise, disse mesmo que nenhuma empresa era viável se tivesse a estrutura orçamental da Câmara, suportando esta tese no peso, com os recursos humanos, que significam 55% do orçamento, admitindo que defende um programa de despedimentos na administração local.
Não há orçamentação zero. Certo? E nós dissemos desde o início, ainda na última prestação de contas dissemos isso, sabemos que estamos em cumprimento com aquilo que é a taxa de execução da receita, que é 85%. O município de Tomara chegou a ter 60 milhões de orçamento para uma receita, na altura ela seria um pouco mais do que a que temos hoje em dia, mas seria na casa dos 30 milhões. O empolamento dos orçamentos sempre existiu. E, efetivamente, o facto de haver empolamento da receita permite que haja a possibilidade de se contrair despesa, porque ela tem acomodação orçamental. E o que é que nós temos feito ao longo deste tempo? Temos andado a diminuir os orçamentos para tentar aproximar o máximo daquilo que é entre a receita real e a despesa que podemos projetar para esse ano. Agora, não se consegue, em curto prazo, diminuir orçamentos. Quando chegamos, o orçamento era na casa dos 48 milhões, diminuir assim. Porque há, efetivamente, uma outra coisa que o relatório refere e que eu tenho dito sempre nos relatórios, na apresentação dos orçamentos, é que se houvesse alguma empresa que tivesse a estrutura orçamental que nós temos, era viável. O peso só dos recursos humanos, portanto estou a falar só de vencimentos, naquele que é o orçamento da Câmara, são 55%. Se juntarmos a isso as despesas que são fixas, leia-se, iluminação pública, a água, as telecomunicações, as escolas, o peso fixo, aquilo que é a margem que o município tem com as despesas fixas e a estrutura fixa, rígida, que o nosso orçamento tem, efetivamente era difícil governar. E, portanto, eu também já penso que já partilhei aqui convosco, que no âmbito do processo da descentralização, uma das coisas que defendo é que houvesse um programa de despedimentos na administração local. Aquilo que estão a pedir às autarquias, neste momento, em matéria de competências, não tem nada a ver com as competências que os trabalhadores têm.
Há um novo alerta de burla em alguns concelhos do Distrito de Santarém, desta feita, por aquilo que Arte se apurou. Há indivíduos que se fazem passar por técnicos de determinadas câmaras municipais da região e que chegam ao contacto com algumas pessoas, intimidando-as a pagar coimas em torno da alegada falta de limpeza dos respectivos terrenos. Pelo menos até esta altura, há já tentativas denunciadas no concelho de Santarém, onde algumas pessoas terão sido abordadas por esses burlões, que solicitam mesmo que o pagamento das infrações seja feito através de depósitos ou transferências bancárias. Algumas das abordagens têm sido feitas por telefone, o que não é a prática de nenhum município, refira-se. Em caso de ser abordado com este propósito, denuncie de imediato essa tentativa de burla às autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
A noite desta quarta-feira, madrugada de quinta-feira, voltou a demonstrar que a região do Médio Tejo está a ser assolada por uma onda criminosa no que à prática de incêndios diz respeito. Foram 4 as ignições que surgiram em horários anormais, o que demonstra que houve mão humana, que nesta fase, mesmo que negligente, não deixa de ser um crime punido por lei. Este ciclo começou no concelho de Tomar, precisamente na Junceira, pelas 20h45, seguindo-se a Lagoa do Furador em Orém, pelas 22h25, e ainda Rio de Moinhos e a Moreira, pela 1h26 e 1h39, respectivamente. Felizmente, os fogos não assumiram proporções relevantes, mas fica, mais uma vez, o aviso.
Rádio Web, a primeira a informar.
No dia 30 de agosto, a Praça de Torres do Mar volta a receber mais uma gala equestre solidária, a iniciativa da Associação Luís Boa Vida e da Escola Equestre Vítor Rodrigues. A gala, que se realiza às 21 horas, é um espetáculo dirigido a todas as idades e tem como elemento central o cavalo, com números de dança, música e equitação, destinando-se este ano a apoiar a APAT e a acrescer 2 associações do Conselho de Tomar. Os bilhetes custam 5 euros e já se encontram à venda. Teresa Vigário, da APAT, Associação Protetora dos Animais do Ribatejo Norte, referia na apresentação da gala a importância deste apoio no contexto da atividade desenvolvido pela associação, que acolhe dezenas de animais.
Todos se lembram, quase de certeza, as condições miseráveis e degradantes que existiam nesta associação, no Flecheiro. Pronto. Foi uma luta muito grande para que a Câmara nos ajudasse a mudar de sítio, porque não era um sítio digno nem para os animais, nem para as pessoas que lá estavam. Não. Além de ser realmente um sítio muito perigoso, com o mesmo perigo de rocada, etc. Felizmente, ao fim de muitos anos, conseguimos que a Câmara nos ajudasse. Foi um sonho realizado. Fizemos um protocolo com a Câmara e, portanto, estamos nas instalações do canil municipal. Na altura, a lei do não abate já estava aprovada, mas ainda não tinha entrado em vigor. Não sei se vocês sabem, mas no canil um animal entrava, estava 8 dias, se não fosse reclamado, era abatido. Pronto, não vamos falar eutanásia é diferente. Portanto, era abatido. Nós também foi uma luta muito grande para evitar os abates dos animais. Não é justo? Animais com saúde, animais que podem dar muita alegria a uma família, a uma criança, podem fazer muito, muito bem, portanto, serem abatidos da maneira que eram, indiscriminadamente. Posso-vos dizer, quando entramos em 2016, existiam 17 cães. Neste momento, a Câmara foi, entre aspas, quase obrigada a fazer 25 boxes de uma altura e mais 5 noutra, portanto, e temos neste momento 187 cães. Fora os gatos, bebés, que são 25, e fora os gatos adultos que, com muito esforço nosso, conseguimos, portanto, fazer esterilizações, castrações e a maior parte deles estão à solta no nosso espaço, nosso entre aspas. Somos uma associação sem fins lucrativos, o que quer dizer que todos os dias nos debatemos com um grande problema, não é? Que é a falta de dinheiro, porque não existe um veterinário municipal, como toda a gente sabe, temos que ir a uma clínica particular e, embora essa clínica nos ajude imenso, nós temos que pagar.
Também apresenta a associação A Crescer, Yolanda Conceição, dava conta da importância deste apoio prestado pela organização da gala à associação A Crescer.
Quando o Sr. Vítor e a Dra. Isabel reuniram connosco, foi uma alegria. E queremos mesmo agradecer de coração a sinceridade, porque é isso que nós sentimos sempre que estamos juntos. É que estamos todos com a mesma causa, estamos verdadeiros, estamos... A ideia que as pessoas... Eu sou muito nova, não é? E as pessoas que me dão sempre é: ai, tu não te metes muito nestes mundos, porque estas pessoas são muito falsas. E o que eu tenho sentido é principalmente o contrário. Eu só tenho pessoas verdadeiras na minha vida. Com a Crescer é a mesma coisa. As pessoas... Então a gente mete muitas portas fechadas e o que eu estou a sentir é que elas estão entreabertas. Também não estão à minha espera, é um facto. Mas, e notamos isso, e notamos que lutamos convosco, estamos juntos. Sentimos que nós na Crescer somos muito poucos, não é? Como falámos também com a parte, são sempre mais ou menos as mesmas pessoas. Sentimos que estamos em uníssono, estamos em conjunto, que as ideias fazem sentido, que sentimos necessidade, que as pessoas não estão alheias aos problemas dos outros, que lhes, fazem, que lhes toca de alguma maneira. E hoje aqui, quando conheci a Teresa, porque foi agora mesmo, 5 minutos antes, senti exatamente isso. Estávamos a falar e de repente, eu super nervosa, e percebi que podemos fazer tanta coisa junta, podemos fazer tantas coisas bonitas, é só as pessoas terem um bocadinho mente aberta e estarem disponíveis. Não é fácil, todos temos vida pessoal, profissional, mas faz sentido, e a Crescer funciona assim mesmo. Não há nenhuma pessoa na Crescer que se dedica 100% à Crescer. Todas as pessoas têm vida profissional e vida pessoal e dão um bocadinho de si à Crescer. E gerir estes timings, o presidente da Crescer, o Rui Rato, está a trabalhar em Moçambique neste momento. O vice-presidente já tinha férias marcadas. E sobrou para mim, que sou eu cá estou, não é verdade? E a Sandra, a contabilista, a nossa tesoureira, também está cá a dar apoio moral. E a DPU está calada também. Portanto, queremos agradecer. Não, eu quero agradecer mesmo de coração, porque há a Crescer o que dá resposta a nível técnico, a nível de terapia da fala, de psicologia, de apoio educativo, mas mais do que este apoio técnico, tentamos dar um apoio humano. Queremos ouvir, queremos ser ouvidos, queremos levar a voz, queremos ter a voz e temos sentido que as pessoas nos vão ouvindo aqui e ali e vamos tocando nas pessoas e as pessoas vão tocando em nós. E quando sentimos isto aqui, com o Sr. Vítor, por exemplo, há uma situação muito interessante. Um menino que eu acompanho, o meu menino João, agora é aluno do Sr. Vítor, e o interessante é, eu pedi logo ao Sr. Vítor para ir assistir, não é? O Sr. Vítor disse logo: vem, vem, estás à vontade, aparece, vou com o João. Correu lindamente, está a correr muito bem, contrariamente ao que tudo esperava, mas foi preciso acreditar. A mãe acreditou. Eu também ajudei na acreditação. E o Sr. Vítor tem feito um excelente trabalho. Portanto, isto para dizer o quê? Que é o que nós acreditamos mesmo. Juntos somos mais fortes.
Realizam-se no dia 7 de setembro, em celebração de uma década de atividade da Protege, em defesa do Tejo, um conjunto de ações de mobilização dos cidadãos de Portugal e de Espanha em defesa do Rio Tejo. Na manhã desta iniciativa irá decorrer uma descida em canoa para vogar contra a indiferença, com início a jusante da barragem de Ortiga Belver e cuja expedição terá como destino as Moriscas, culminando no almoço em restaurante da Ortiga ou em piquenique convívio, à escolha dos participantes. A tarde será dedicada a uma concentração ibérica em defesa do Tejo, na praia fluvial de Ortiga, pretendendo apresentar-se ali um manifesto em defesa da bacia do Tejo aos candidatos dos partidos políticos às eleições legislativas de 2019. Esta atividade é organizada pela Protege, Movimento pelo Tejo, e conta com o apoio do município de Mação, da Rede da Cidadania por uma Nova Cultura da Água do Tejo e seus afluentes, da Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, e da Natur AZ.
Rádio Web, a primeira a informar.
No dia 3 de setembro, o Convento de Cristo Tomar recebe um conjunto de atividades dinamizadas pelo município de Orém. O programa de animação inclui música e gastronomia tradicional local a cargo de agentes culturais do Conselho de Orém e a promoção do Festival de Setembro. iniciativa que se realiza no primeiro domingo de cada mês, decorre do protocolo celebrado entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Direção-Geral do Património Cultural Convento de Cristo para o desenvolvimento de ações de promoção turística e ações culturais dos municípios da região do Médio Tejo no monumento. Em destaque estará a promoção da Feira de Setembro, que vai animar o Concelho de Ourém de 8 a 10 do próximo mês, nomeadamente a Vila Medieval de Ourém, com cultura oriental. Neste âmbito, entre as 14 horas e as 18 horas, decorre uma mostra de gastronomia indo-asiática. Pelas 17 horas, atua a Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro, cultural e artística vilarense Reis Prazeres.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município da Sertã, em parceria com a Getmude, organiza entre esta quinta-feira e domingo a 6ª edição do ProVarte. Trata-se do Festival de Cerveja Artesanal, que decorre na Alameda da Carvalha e que compreende um programa variado com a realização de espetáculos musicais, workshops e inúmeras atividades. O ProVarte, que se assume como a grande festa da cerveja artesanal da Sertã, conta este ano com a presença de 16 cervejeiros de todo o país que ali apresentam as suas produções. Entre as atividades previstas para este ano contam-se o concurso de cerveja caseira e artesanal, ainda o workshop de cerveja artesanal, uma sessão de beer yoga e a palestra Micróbios da Cerveja, os bons, os maus e os vilões e como os distinguir. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.